Hoje nós vamos fazer a introdução da introdução, né, para podermos iniciar a exposição sistemática e sequenciada do livro de Juízes, capítulo 21, verso 25. Os irmãos acompanham apenas um verso e nós vamos ler. Vamos ler juntos, né? Um versículo pequeno. Leamos. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Mais uma vez, para ficar bem memorizado. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Vamos orar, meus amados? Senhor nosso Deus, bendito Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, nesta manhã, pelas tuas ricas misericórdias que se renovam, ó Pai, e que não têm fim. Te damos graças, Pai, pela tua palavra perfeita, poderosa e suficiente, Deus, para as nossas vidas. Agora, suplicamos para que o teu Espírito Santo, autor e inspirador desta palavra, nos ilumine as mentes para compreendê-la, ó Pai, de forma que essa palavra venha ao encontro das nossas necessidades e que ela mesmo contribua para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento espiritual, Pai. Em nome de Jesus, teu Filho, nós a ti oramos e bendizemos o teu nome. Amém. Meus amados, a cada época ou a cada grupo de anos, a cada geração, ela é, pela própria sociedade, colocada uma designação, um nome. Nós temos aí do passado a geração Y, geração W, a geração Y, a geração conhecida como a geração conectada, uma geração que está sempre online. É o que caracteriza essa geração. De 2010 para cá, os cientistas têm analisado essa geração que nós fazemos parte. E é incrível que ainda não se chegou a um denominador comum quanto a poder definir essa geração. Mas alguns já, de maneira prévia, já colocaram a definição, uma nomenclatura para essa geração que nós fazemos parte. Algumas universidades dos Estados Unidos, analisando o comportamento dos seus alunos, chegaram então a uma prévia de definição quanto à geração que nós fazemos parte. Eles definiram essa geração como a geração floco de neve. O floco de neve é algo muito especial na natureza, é algo singular, algo único e belo. No entanto, é frágil, é volátil. Muito rapidamente, qualquer coisa se destrói ali, o floco de neve. Por que que então se chegou a essa definição prévia da nossa geração? Porque é uma geração que ela é singular, no sentido de que nunca se teve tanto acesso à informação e à educação. No entanto, ela é uma geração volátil, frágil. É uma geração que não se permite contrariedades. É uma geração que impõe com muita força o seu ego, o seu eu, a sua vontade. E isto vem como fruto de uma criação em que é colocada a criança como um pequeno imperador, um pequeno ditador, um pequeno rei, que dita para os pais o que eles devem fazer para satisfazer o seu ego. Então, desde cedo, a criança é tratada como algo único, algo especial. E ela cresce, então, essa criança, achando que o mundo e o universo existem em favor dela. E tudo tem que ser dado para ela. Se aquilo que ela deseja, aquilo que ela tanto almeja, não for lhe dado, ela, de alguma forma, de algum meio, vai reagir para obter o seu desejo realizado. Então, nós temos uma geração singular, muita informação, muita educação. Por outro lado, uma geração que é caracterizada pelo egocentrismo e a superproteção, onde os filhos não mais, por causa da superproteção dos pais, não conseguem conviver com a frustração que é comum à nossa vida, ou seja, aquilo que nos é negado. Nós podemos desejar algo e aquilo não ser por nós recebido. Isso é frustração. Então, essa geração, ela não sabe lidar com a frustração, porque ela foi cultivada colocando o seu ego no centro, o seu eu, a sua vontade. E nós temos aí, meus irmãos, essa semana mesmo, né, ali em Suzano, na cidade de Suzano, no estado de São Paulo, um adolescente de 17 anos, outro, um jovem de 25, entra numa escola, atiram friamente nas pessoas, o outro com um machado acaba de matar aquelas pessoas. E então nós temos muitas explicações de sociólogos, de psicólogos, muitas explicações e justificativas. Mas quando você vai para a história, o histórico familiar desses jovens, você percebe um lar desajustado. Você percebe um lar sem disciplina. Você percebe um lar sem a figura de um pai. Você percebe um lar destruído e que vai influenciar com certeza no caráter e na formação daquele jovem, daquele adolescente. Portanto, é uma geração onde o ego, o eu, a vontade sobressai sobre tudo. Essa geração, ela quer, porque quer que a sua vontade seja realizada, cumprida, porque senão ela vai lá e consegue de alguma forma, ou então revela e protesta diante da sociedade de alguma forma. Algumas reportagens trouxeram que existe um site de debate, né? E nesse site muitos jovens elogiaram aqueles jovens assassinos, chamando eles de heróis. Aqui no interior da Paraíba, eu creio que um mês atrás, um adolescente de 16 anos entrou numa escola com um facão e foi tudo filmado. E ele estava correndo à escola querendo encontrar a diretora, para matar a diretora, porque ela o expulsou da sala por desordem e desacato. Falta de disciplina. É uma geração que não, isso é próprio do ser humano, já é próprio do ser humano, a tendência a se rebelar. Não precisamos ensinar nenhuma criança, já percebeu? A ela desobedecer, nós não precisamos ensinar. Nós procuramos, e com muito esforço, ensinar a criança a ela obedecer aos pais. Mas ela já nasce, é inerente a ela. Então, a cada vez mais, a geração, ela se torna e quer se tornar auto-independente, sobressaindo a figura do ego, do eu. É a minha vontade. Mas o que isso tem a ver com o texto de Juízes? Muito, muito. O livro de Juízes, meus irmãos, é um livro que nós lembramos pela figura de Gideão, Sansão e Débora. Alguns dos juízes ali levantados por Deus. Quando falamos no livro de Juízes, lembramos Sansão, lembramos Gideão e assim por diante. Mas existiram outros juízes. Esse livro, ele é muito importante na compreensão dos ofícios de Cristo. São três os ofícios de Cristo: rei, sacerdote e profeta. Quando olhamos para o livro de Juízes, nós vemos uma geração sem nenhum compromisso com Deus, apesar de que, no final do livro de Deuteronômio e de Josué, esta geração, este povo, é por Deus exortados a obedecer. É apresentado por Deus a ele dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Deus disse, escolhe o caminho da vida. No final do livro de Josué, né, terminando para o livro de Juízes, o povo se compromete diante de Josué e Deus, não, nós vamos obedecer a esse Deus. Mas tem algo peculiar o livro de Juízes, porque o livro de Juízes é alto e baixo, ou seja, há altos e baixos. O povo desobedece a Deus, Deus envia o inimigo, o povo clama, Deus envia um juiz, o juiz liberta o povo tem um descanso. Depois, novamente, o povo desobedece a Deus, Deus envia o inimigo, e assim é um ciclo. Nós não encontramos no livro de Juízes, em nenhum momento, a palavra arrependimento. Procure, se você encontrar, me mostre, então, se há essa palavra arrependimento no livro de Juízes. Juízes, nós encontramos heróis, mas heróis falhos, todos eles. E alguns não devem ser seguidos. O povo dá um mau testemunho, porque esse povo é um povo em que o ego, o eu, a vontade, sobressai em fazer a vontade de Deus. É em detrimento da vontade de Deus. Eles não querem, eles querem fazer a própria vontade. Essa expressão do versículo 25, do capítulo 21, ela não é única, ela se repete 6 vezes em todo o livro de Juízes. Depois você lê em casa, a gente vai ter a oportunidade de ver. Então, o livro de Juízes, ele tem um propósito. O livro de Juízes está no momento de transição. O povo sai do Egito, o povo passa pelo deserto, o povo chega em Canaã, Moisés morre, Josué assume e o povo toma posse da terra. E uma das coisas que Deus disse para o povo e determinou é que eles expulsassem os cananeus ali, as nações ímpias e pagãs que estavam, expulsassem. O que aconteceu? Eles não expulsaram, eles não obedeceram a Deus. Consequentemente, as nações pagãs influenciaram o povo de Deus. Então, daí por diante, nós vamos ter esse ciclo de desobediência, clamor, envio de um juiz, libertação, descanso, depois novamente desobediência e opressão dos inimigos. O que é que Deus está querendo nos falar através desse livro? Por que é que esse livro está aqui? Por que é que esse livro de Juízes está justamente no momento de transição, em que agora, a partir, depois do livro de Rute, nós vamos ter o que em Israel? A monarquia. Vai se instituir a monarquia. É um livro de transição para um Estado monárquico. Esse livro, ele nos mostra com esses versos que não estão por acaso repetidos em alguns capítulos, em que naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. É uma ênfase na característica daquela geração. A primeira característica, não havia rei. Havia sacerdote, havia profeta. Abraão foi profeta de Deus, Moisés foi profeta de Deus, e mais adiante outros profetas vão surgir. Mas não havia rei em Israel. Então o livro chama a atenção para, primeiro, a necessidade de um rei, de alguém que sente no trono e, de fato, governe o povo de Deus debaixo das diretrizes da palavra de Deus. Esses três ofícios, o sacerdotal, o profético e o de rei, todos os três são e devem ser exercidos sob, debaixo das diretrizes da lei e da palavra de Deus. E Deus, portanto, agora levanta essa questão neste livro. Olha, não havia rei, o povo fazia o que ele achava mais reto. Então essa é uma característica, meus irmãos, contemporânea do relativismo. Cada um fazia o que achava mais reto. Isso é quando nós perdemos o nosso referencial. Qual o nosso referencial de verdade? Qual o nosso referencial? Ana Maria Braga? Fátima Bernardes? Globo News? Qual é o nosso referencial de verdade? Quer admitamos ou não, nós temos muita semelhança com essa geração do livro de Juízes. Mas só que no livro de Juízes, como a nossa geração, nós temos uma referência, um referencial. Deus nos deixou um referencial, a sua santa palavra, a sua santa lei. Alguém às vezes chega e diz, pastor, nós estamos no Novo Testamento, na época da graça, a lei ela não existe mais. Muito bem. Como é que você ama a Deus? Jesus disse que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo. Tudo bem. Amém. Como é que você sabe que está amando a Deus? Eu sinto. Referencial é a lei de Deus. A lei moral de Deus. Como é que eu sei que eu estou amando o meu irmão como a mim mesmo? Referencial é a lei de Deus. Então, quando nós esquecemos do referencial que é a lei de Deus, nós fazemos o que achamos mais certo, mais correto. O que nós não gostamos, nem eu nem você, é de disciplina. Nós queremos viver soltos, achando que é mais correto para nós. Veja, não é verdade? Pensa um pouquinho. Sempre que nos é colocado limites, horários, regras, a nossa tendência natural é de reagir contra essas regras, esses horários, esses limites, não é verdade? Nós sempre temos uma justificativa, nós sempre temos uma desculpa para quebrar a regra, para quebrar o horário, para quebrar os limites. Ou seja, queremos fazer o que nós achamos ser mais correto. Um exemplo muito fácil, acompanhado aí pelo alarme do carro. O que é mais, nós vemos hoje, comum? Uma coisa simples e que é recorrente. O horário de culto. O culto começa às 18 horas, o culto solene, culto vespertino. Às 18 horas. E eu, meus irmãos, observo todo domingo. Eu já compartilhei com algumas pessoas, eu fico olhando o relógio ali. Até 6h30, 6h40, chega irmãos para o culto. Ah, pastor, o carro quebrou. Ah, pastor, sim, isso pode ser algo que pode acontecer, mas todo domingo? Veja, uma coisa simples dessa, que os pais, você que é pai e mãe, precisa dar exemplo para o seu filho de que o culto é algo importante. O culto deve ser levado a sério. Eu, como pastor, os presbíteros, diáconos, primeiramente precisa dar o exemplo para a igreja. A igreja deve olhar para nós e dizer, realmente o culto é importante. O culto é algo sério diante de Deus. Se você for fazer uma prova do Enem, você chega e deve chegar, obrigado, uma hora antes. Uma hora antes. E você às vezes não consegue nem dormir no dia anterior da prova, né? Preocupado, ansioso para chegar antes. E por que no culto nós não temos essa preocupação? Porque Deus não é importante. Porque nós não gostamos de regras, de limites, de horário. Mas para outras coisas que lhe interessa, você vai. Quando você vai no banco receber seu saláriozinho, sua pensão, você chega cedo, você está preocupado, ansioso para chegar lá. E por que para o culto a Deus, nós não temos essa preocupação, essa ansiedade de chegar na casa de Deus, no horário? Porque nós queremos fazer aquilo que nós achamos melhor. Não, eu acho melhor chegar depois dos avisos, eu acho melhor chegar na hora da mensagem. Nós não queremos nos submeter. E essa é a característica da geração no livro de Juízes e mais ainda hoje. O nosso ego, o eu, Paulo diz assim, não eu, né, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. A minha vontade não é mais minha vontade, mas é a vontade de fazer a vontade de Cristo. É isso, meus irmãos. Cada um fazia o que achava mais reto. Mas vamos para o livro de Juízes, que o tempo está correndo. Os ofícios de profeta, sacerdote, nós não vamos tratar, mas do ofício de rei. O livro de Juízes tem esta ênfase, aponta para o ofício de rei. Jesus é o rei. Nós vamos ter, primeiramente, o rei Saul, o rei Davi, Salomão, e aí o desastre grande, né? Esses reis, na verdade, eles não foram perfeitos, mas é em Davi, e Deus escolhe Davi para fazer a aliança davídica, e que vai dizer do descendente dele vai assumir o trono eterno, que é Jesus. Então, Davi e os reis, o reinado em Israel, aponta para o reinado de Cristo. Então, a importância disso é de que Deus está dizendo aqui no livro de Juízes, meu povo não ficará solto à vontade, não, mas haverá um rei. E vocês vão ter que obedecer esse rei, porque ele vai governar vocês debaixo das diretrizes da minha palavra. Então, quando alguém diz, a igreja tem um dono, é Deus, é de Deus mesmo. Jesus é o pastor da igreja, e ele é o pastor da igreja. E ele rege a igreja, e ele comanda a igreja através da liderança. Somos nós. E nós, como lideranças, devemos cuidar deste povo, que tem um rei, que é Jesus, debaixo da palavra de Deus. Tudo que a liderança toma, toda atitude, toda decisão, precisa ser respaldada pela palavra de Deus e nunca jamais ir de encontro à palavra de Deus. O breve catecismo de Westminster, ele apresenta para nós, na pergunta 23, a seguinte pergunta: que funções exerce Cristo como Redentor? Resposta do breve catecismo de Westminster. Cristo, como nosso Redentor, exerce as funções de profeta, sacerdote e rei, tanto no seu estado de humilhação como de exaltação. Ele nunca deixou nenhum dos três ofícios. O estado de humilhação é aquele momento em que ele vem como homem, em que ele é crucificado, que é morto, que é sepultado. O momento de glorificação, de exaltação, é o momento em que ele ressuscita e toma assento à direita de Deus Pai, para reinar. Todas as coisas Deus o entregou em suas mãos. Então ele é rei. Este é um dos ofícios de Cristo. Ele governa o seu povo debaixo, sob as diretrizes da palavra de Deus. Mas hoje, meus irmãos, como nós podemos entender? No Antigo Testamento, esses ofícios, essas funções, elas tinham uma característica peculiar do seu exercício. Por exemplo, a consagração do sacerdote era feita através da unção. Primeiro era ungido o rei e depois era colocado como rei. O sacerdote então ia lá e ungia através da unção. O rei normalmente era consagrado para exercer seu ofício por meio da unção, seguida pela cerimônia de posse. Havia a unção e depois a cerimônia de posse. O profeta era chamado para o seu exercício, ou seu ofício, por meio da revelação de Deus, Moisés, Jeremias, Ezequiel e assim por diante. Esses profetas e sacerdotes e reis do Antigo Testamento, eles tipificavam, apontavam para Cristo. Eles eram sacerdotes imperfeitos, profetas imperfeitos, reis imperfeitos, mas apontavam para o profeta perfeito, sacerdote perfeito e rei perfeito, que é Cristo, e que hoje governa a sua igreja de maneira soberana e absoluta. Então nós temos hoje, meus irmãos, na igreja, aí no Novo Testamento, três ofícios: apóstolo, presbítero e diácono. O ofício de apóstolo, ele é extraordinário, ele foi extraordinário, foi para aquele período dos apóstolos. Nós não temos mais apóstolos nesse sentido hoje. Então nós temos presbíteros e diáconos que devem conduzir a igreja através de Cristo, revelado na sua santa palavra. Portanto, meus irmãos, na nossa denominação, nós temos no presbiterato a distinção de presbítero docente, é aquele que ensina, é o pastor, e o presbítero regente, que é aquele que juntamente com o pastor administra, governa e lidera a igreja. E temos o diaconato, que é aquele que é dedicado à assistência social da igreja, à manutenção do culto e do próprio templo. Então, o que temos hoje, meus irmãos, é entender que Cristo, através do seu ofício de rei, ele governa a igreja através das funções de ofícios oficiais da igreja. Como é que ele governa a igreja? Que esses oficiais, eles possam e devem governar a igreja, que não é deles, é de Cristo, que é o bom pastor da igreja, que é o supremo pastor. Governar a igreja debaixo das diretrizes da palavra de Deus. O pastor, no seu exercício da docência de ensino, ele deve, na sua pregação, de maneira simples e exclusiva, expor a palavra de Deus, Cristo revelado na sua santa palavra, o que Deus em Cristo quer para nós. Então, hoje nós não temos essa opção de fazer o que nós achamos melhor. É isso que diz aqui no livro de Juízes? Não. Não eu, mas eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Então, Cristo governa a igreja, ele pastoreia a igreja através da sua santa palavra. A igreja, como diz João Calvino, ela é governada do púlpito quando a palavra é exposta e é pregada. Então, a nossa geração não deve ser conhecida como floco de neve, mas deve ser conhecida como discípulos de Cristo, servos de Cristo, que fazem a sua vontade e não o seu ego, e não dá lugar ao egocentrismo, seu centro, você seu centro, mas Cristo seu centro. Então, meus irmãos, a partir de hoje nós vamos iniciar essa exposição, porque eu comecei com o último versículo de Juízes. Porque no último versículo, como há outros também semelhantes a esse no meio do livro, tratam do tema central de Juízes, que é revelar o ofício de rei de Cristo. E aí nós vamos ver na figura dos juízes, cada uma delas, como Cristo é revelado, porque aponta para a necessidade de um rei, alguém que nos governe, é Cristo. E ele nos governa através da sua santa palavra. E esse Cristo hoje é lembrado nos elementos da ceia. É lembrado que ele morreu, que ele foi sepultado, que ele ressuscitou e que ele vive e reina eternamente. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Feche os olhos, vamos orar, preparando assim para a ceia do Senhor. Mas antes da ceia, nós vamos ouvir as crianças louvando ao Senhor, uma participação das crianças no hino 19, é isso? Guardem as crianças para louvar o Senhor, depois nós vamos ministrar a ceia.